No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Ah, gostou aí da abertura da radinho mal sintonizado, bonitinho? Pois é, não é o seu rádio que saiu do ar, não. É a música Daniel na Cova dos Leões, da Legião Urbana, que abre o Feijoada Completa deste sábado. Bom dia pra você. Você que está sintonizado na Rádio Câmara, ouvindo a gente aí pelo rádio nos 96,9 ou em qualquer lugar do planeta pela internet. Edson Júnior com você até as 11 da manhã, trazendo pra você muita informação e música aqui no Feijoada Completa. E a gente abre o programa de hoje com o Daniel na Cova dos Leões para homenagear os 30 anos. É, pois é, a gente tem falado de discos importantes da música brasileira que completam 30 anos. Esse é mais um deles. É o famoso Legião Urbana 2. Esse álbum, que foi lançado em julho de 1986, foi o segundo álbum da banda Legião Urbana e um dos discos mais importantes da banda e um dos mais importantes da história do rock brasileiro. E a gente tá ouvindo aí a versão ripadinha, ela tirada do disco de vinil original dos anos de 1986. Então você vai ouvir bastante chiadinho no programa de hoje, porque é agulha pura, né? Todas as canções que nós vamos ouvir são extraídas do álbum, do disco de vinil, beleza? Daniel na Cova dos Leões, a música que abre o disco, é a primeira música do álbum e é também uma canção muito bacana. Aliás, esse disco, todas as músicas fizeram muito sucesso, né? Um disco que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Era um disco previsto para ser um álbum duplo. O Renato Russo queria que fosse duplo. A gravadora não quis, na época, fazer o álbum duplo e acabou fazendo um disco simples. Mas um disco que todas as músicas praticamente estouraram, venderam e foram um grande sucesso. Enfim, fez a carreira do Legião Urbana naquele momento. Bom, no programa de hoje nós vamos falar de pré-sal, vamos falar de petróleo, riqueza, o famoso ouro negro, né? Está em discussão na Câmara um projeto que altera o marco regulatório do pré-sal, desobrigando a Petrobras de participar com pelo menos 30% da exploração dessas jazidas, da famosa pré-sal, né? Pré-sal, para quem não sabe, é uma parte dentro do petróleo que está abaixo da famosa camada de sal, ou seja, é alguns milhares de quilômetros de profundidade. A Petrobras é uma das poucas empresas no mundo que tem domínio de tecnologia para explorar isso, né? Mas, enfim, há um projeto em discussão na Câmara, foi criada uma comissão especial que está debatendo essa questão da alteração do marco regulatório do pré-sal, né? E aí há quem é a favor, há quem é contra, enfim, todo um debate que está se fazendo em torno dessa questão. Lembrando que o último projeto sobre esse assunto foi aprovado aqui em 2010, virou lei, né? Que é a lei que estabeleceu o marco regulatório do pré-sal, e está em discussão justamente uma tentativa de alterar isso, né? De uma nova lei para discutir, para alterar esse marco regulatório do pré-sal. Mas tem outros assuntos importantes que nós vamos debater aqui no programa de hoje, que nós vamos falar deles, né? E a Tessa Guimarães traz pra gente agora quais são os principais destaques do Feijoada de hoje.
No programa de hoje, vamos entender melhor a polêmica que envolve os aplicativos de carona paga, como o Uber e os permissionários do serviço de táxi. Será que a convivência dessas duas modalidades de transporte é impossível? Até tu, Brutus! Os próprios bancos desestimulam o uso do cartão e do cheque especial. Os detalhes no bolso do cidadão com Beto Veiga. No Atravessar Fronteiras, nosso quadro de viagens, Adriana Magalhães fala da exuberância das cataratas do Iguaçu. Ministério Público Federal lança aplicativo para denúncias e pedidos de informações. Carol Cristão dá os detalhes no Terabyte. Belezas naturais e um ambiente perfeito para o turismo de aventura. Assim é Mambaí, município perto da divisa de Goiás com a Bahia. Vamos saber mais no nosso Brasil de ponta a ponta. Exposição sobre Frida Kahlo, uma das personagens mais marcantes da história do México. Esse é o destaque do nosso caldo cultural. Nos Sons e Tons, mais um álbum histórico completando 30 anos.
Aí, essa é mais uma canção desse álbum Legião Urbana 2, essa quase sem querer. Essa foi muito, muito tocada, né? Muito, todo mundo lembra dessa canção. Aliás, quem não viveu um tempo aí de ter no colégio uma rodinha de violão que não tocava essa música, né?
Indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão
confuso. Essa música é uma dos considerado um dos hits desse disco, o Legião Urbana 2. É um disco realmente muito bacana. Bom, vamos falar de pré-sal? Nós estamos aí falando sobre a questão do marco regulatório do pré-sal, a mudança da lei, a proposta que a Câmara está debatendo sobre a mudança da lei do pré-sal, da lei que estabelece o marco regulatório do pré-sal. O nosso primeiro entrevistado é o John Milne Albuquerque, ele que é ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e é consultor nessa área. John, prazer falar com você, como vai?
Tudo bem.
Tudo,
você, como vai?
Tudo ótimo. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. John, qual é a sua opinião sobre essa questão de mudanças no marco regulatório do pré-sal? Na sua opinião, a lei que nós temos, que foi estabelecida em 2010, ela é uma lei robusta, uma lei que atende a essa questão, ou ela precisa realmente ser alterada?
Eu diria a você que são três aspectos que a gente tem que analisar. Nós temos três regimes de aproveitamento de petróleo: a concessão, a cessão onerosa e a partilha. Cada uma delas, em lei, tem definido a forma pela qual o governo, seja União, Estados e Municípios, irão participar das receitas geradas. Ok?
Uhum, sim.
Isso significa dizer que em qualquer regime, em qualquer empresa, ela vai contribuir das receitas que produz da forma estabelecida em lei. Ou seja, mesmo no caso de Libra, Petrobras tem 40% e você tem quatro outras empresas.
Sim.
Todas elas vão contribuir proporcionalmente nos termos que a lei estabelece. Basicamente, na concessão você tem royalties e uma participação especial que incide sobre as receitas. E na partilha você tem os royalties e tem o óleo excedente, que então é vendido para dar receita ao governo.
Uhum.
Ora, se isso está definido e se qualquer empresa vai pagar a mesma coisa, o benefício que advém da exploração do petróleo em qualquer dos regimes operado por qualquer empresa é o mesmo.
Uhum.
Ok?
Perfeito.
Número dois. É uma preocupação, uma certa preocupação, que o óleo passaria para a mão de terceiros, se tivesse uma outra exploradora. Veja, da mesma forma que os impostos, o óleo vai ser vendido para gerar receitas. Ah, mas pode faltar esse óleo? Não. Porque as leis prevêem, tanto da concessão como da partilha, que em havendo demanda do mercado interno, a exportação pode ser proibida.
Uhum.
Então não há a menor hipótese de faltar petróleo para o consumo interno. O terceiro aspecto diz respeito à própria Petrobras. Petrobras é uma empresa de grande competência, de grandes conhecimentos, e com a flexibilização do monopólio, ela passou de uma empresa média para uma das maiores petroleiras do mundo. Isso foi um fato. Por quê? Como ela tem o conhecimento da geologia e dos sistemas petrolíferos do Brasil, ela é a que mais está capacitada a escolher as áreas de exploração.
Uhum.
Se nós olharmos todos os leilões de concessão, ela escolheu os blocos que quis, muita gente buscou se juntar a ela, porque ela tem um bom conhecimento. Outros blocos foram escolhidos por outras empresas que não a Petrobras, e outros blocos não foram escolhidos por ninguém.
Uhum.
Cara, isso acontece em qualquer país do mundo que faz um leilão. Ou seja, dependendo do conhecimento da petroleira, ela escolhe os blocos. Agora imaginem vocês, se Petrobras escolheu seus blocos, vem uma outra empresa, faz uma escolha diferente e um bloco que ela não operaria vai ter que operar pela obrigatoriedade da lei.
Uhum.
No meu entender, não faz sentido.
Sim. Uhum. Ou seja, ser obrigado a fazer um investimento que, não, na verdade, pode ser rentável ou não, né?
Sim, porque pode ser numa área, o que eu estou querendo enfatizar,
uhum,
é que pode ser numa área que a própria Petrobras não escolheria. Ora, se assim for, você não está favorecendo a empresa, você está criando um ônus para essa empresa desnecessário. Como a lei permite que ela se associe a quem ela quiser, fazendo joint ventures, quando for o caso,
uhum,
ela pode fazer isso a qualquer momento, ou sozinha. Na exploração é comum você usar...
Ou seja, ela tem liberdade para buscar as parcerias que ela achar interessantes.
Exatamente. Uhum. Por que ela buscaria? Buscaria porque, como eu estava começando a dizer, na área de petróleo, você, na fase de exploração, busca dividir riscos. Então, essa é uma das razões. Ela pode fazer isso quando quiser.
Uhum.
Vai ter a proporção que precisa.
Agora, é de que maneira...
Eu vejo a obrigação como algo absolutamente desnecessário.
Uhum. Agora, de que maneira...
Ela tem a liberdade de escolher, ela pode escolher, e não vai ser obrigada a trabalhar onde ela própria não escolheria.
Então, nesse momento, o senhor acredita que o projeto é favorável à empresa, nesse caso? O projeto que está sendo debatido agora?
Eu acho que é.
Uhum. Uhum.
Tanto é que ela cresceu muito quando teve a liberdade de fazer o que achava mais interessante, né?
Perfeito, perfeito. John Milne Albuquerque Forman, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo. John, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa e essa contribuição importantíssima aí sobre esse projeto. Muito obrigado pela participação. Você ia fazer uma observação? Pode falar.
Uma observação?
Uhum.
Que é o seguinte, muitas vezes as pessoas acham que você, por dizer que a Petrobras tem que ter liberdade, está querendo privatizar a Petrobras. Não sou a favor da privatização da Petrobras, ok?
Uhum. Perfeito, perfeito. John, muito obrigado pela participação, um grande abraço.
Abraço, foi um prazer.
Ok, foi um prazer também. Está aí a participação, portanto, do John Milne Albuquerque Forman, ele que é consultor na área de petróleo, na área de exploração de petróleo, e foi também diretor da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Tá aí, Eduardo e Mônica. Pois é, mais uma canção desse álbum Legião Urbana 2. E olha, essa canção puxou o disco, né? E é curioso porque na época a gravadora ficou muito receosa, porque a música não tem refrão, né, gente? Ela conta uma história, vai do começo ao fim. Então ela vai contando uma historinha, mas não tem um refrão, assim, aquela coisa que fixa na boca das pessoas, fala assim, olha, vamos, né, cantar esse refrão todo dia e tal. Não tinha isso. Mas, no entanto, a música fez um sucesso tremendo, foi o que arrastou o disco logo de saída, né, uma das canções que mais fez sucesso nesse álbum. E é uma música que tem tudo a ver com Brasília, né? Aliás, que a gente tá ainda, né, nesse mês de aniversário da cidade, terminando agora, abril, né? É, aniversário de Brasília, essa música tem tudo a ver com Brasília, fala do Parque da Cidade, que é, por sinal, um dos símbolos da nossa cidade aqui de Brasília, e é um lugar muito bacana, enfim, né? O Parque da Cidade, que é um dos parques mais importantes urbanos do mundo e o maior da América Latina. Muito bem, vamos falar de novo, continuar falando de pré-sal, falando aí do projeto do marco regulatório. Nós vamos conversar agora com o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, ele que é da comissão, é o presidente da comissão especial que discute aí essa alteração do marco regulatório. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Igualmente, Edson, a você e aos que nos ouvem, estamos num debate muito bom na comissão.
Pois é, deputado, enfim, essa é, um dos comentários que se fez até ao longo da semana e da discussão que foi levantada sobre esse assunto é que esse projeto veio, de um certo modo, a reboque da crise da Petrobras, ou seja, a reboque em função da Petrobras estar vivendo a crise que está vivendo, a Operação Lava Jato e todos esses seus desdobramentos. Como é que o senhor avalia essa afirmação e como é que o senhor vê essa proposta? Acho que tem alguma coisa a ver?
Não, a afirmação não é correta. Não é correta pelo seguinte. Desde que foi feita a proposta de mudança de marco legal, de concessão para planilha, nós só fizemos um leilão. Uhum. Esse leilão, quando ele foi feito, a Petrobras estava em boas condições, não estava com essa crise que está.
Sim.
Mesmo assim, só apareceu um concorrente, mesmo assim com apoio e participação do governo. Na realidade, esse formato que está posto aí de exploração nesse modelo não tem sido atrativo. E até uma certa confusão, porque como é que você vai entrar num modelo de participação para investir um dinheiro que você tem, um bi, 100 bi, por exemplo, mas você, a sua capacidade de interferir ou determinar o rumo, o andamento daquele processo que você está participando, você não tem capacidade ou possibilidade legal de intervir.
Uhum.
Então você não vai botar seus 100 bilhões ali. Esse é um problema desse formato que estavam sendo feitos os leilões. Com isso, nós que precisamos, isso foi dito nas nossas audiências, nós que precisamos ter uma área de 300 quilômetros de perfuração para sustentar uma indústria de petróleo, nós temos isso em média com 100.
Uhum.
E com isso, nós não conseguimos sustentar o próprio arranjo de empresas que tem, nacionais, internacionais, as locais, as empresas que fornecem equipamentos, que fornecem um conjunto de coisas para poder mantê-la viva.
Sim.
Nós estamos tendo empresas fechando e perdendo sua capacidade produtiva no mercado. Então, com a crise da Petrobras, isso vira um agravante.
Uhum.
E quando, naquele momento, a partilha foi aprovada, e o primeiro leilão, que foi um leilão frustrado, acontece, a Petrobras era uma das, estava entre as 10 petrolíferas do mundo. Hoje ela é a de número 400. Lá ela valia um valor de PIB que hoje é 10% do que ela valia lá.
Uhum.
Lá ela tinha uma dívida que era de 50 bi, hoje ela tem uma dívida de 108 bi.
Uhum.
Então, assim, é uma outra empresa. Essa empresa que nós estamos tendo agora tem um agravante àquelas condições.
Sim.
Então, esse é um problema no modelo da partilha. Agora, tem uma outra coisa, que é, se a empresa, aí sim, aí é para a conjuntura, se a empresa não tem dinheiro para poder financiar, qual é o problema? Já que nós temos uma empresa que faz o controle, que é a empresa que foi criada para controlar o pré-sal.
Uhum.
Nós temos a Petrobras, que é um operador importante e principal, nós temos que preservá-la. Qual é o problema de você estabelecer controle de conteúdo nacional, fazer tudo aquilo que está previsto em lei para ser feita, percentual do rendimento do fundo para educação e saúde, um conjunto de coisas que nós previmos em lei? Qual é o problema de você, dentro dos 30% de participação da Petrobras, você permitir também que outras empresas possam participar, aí usando o dinheiro que está livre no mercado, para poder fazer uma participação além do que a Petrobras pode participar? Com isso você tem uma renda para o país, você tem uma renda para a Petrobras, você não precisa fazer leilão de tudo.
Uhum.
Você pode definir que tipo de leilão e que tamanho do que você quer. Você pode criar uma presença nesse mercado, movimentar esse mercado, trazer receita e renda, capitalizar mais a Petrobras.
Uhum.
Qual é o caminho que a Petrobras está seguindo? O caminho que a Petrobras está seguindo, ela tá desmontando os seus pedaços.
Uhum.
Então, ela está desmontando a sua linha de distribuição para poder pagar sua dívida. Ela está quebrando peças dela, que são importantes, e vendendo peças num momento de mercado muito ruim. Ela está fazendo a pior das escolhas. Então, assim, é importante isso, que não é a afirmação de que essa discussão só está havendo por causa da crise da Petrobras não é verdadeira.
Sim.
Nós temos dois tipos de discussão. Um que é uma crítica à mudança do modelo de concessão para partilha, que está aí desde 2007 até agora. Acha-se que ele é pouco atrativo, mas tem uma discussão que ele é um modelo que é positivo, a discussão da partilha. Pode ser aprimorado? Pode. A outra discussão aí dentro desse modelo é se nós podemos flexibilizar, mantendo esse modelo, independente de crise da Petrobras, que nesse 30% que a Petrobras está exclusiva, se ela se pode ser flexibilizado para entrar também empresas privadas.
Sim.
Sob o controle do Estado, com definição contratual pelo Estado claro e com responsabilidades claras e sob o controle do Estado, mas com dinheiro, com dinheiro próprio.
Uma das colocações que o nosso entrevistado anterior, que foi diretor da ANP, colocou justamente que a questão da obrigatoriedade pode muitas vezes até ser desinteressante, porque você tem determinados blocos de exploração que, de repente, a empresa não tem tanto interesse, porque ela até estrategicamente, pelo conhecimento que tem, sabe que aquilo não é tão interessante. Mas pela obrigatoriedade de se manter os 30%, acaba tendo que fazer aquela exploração que, de repente, ela poderia passar adiante, enfim, ou compartilhar, ou escolher parcerias que ela achava julgar interessantes para poder fazer a exploração junto com ela. Né?
Com certeza. Você tem blocos que estão explorados e já estão maduros, como eles chamam, e que a Petrobras pode sair desses blocos para investir mais intensamente no pré-sal. E ela pode botar esses blocos, passar para a área privada, inclusive nacional, para a indústria nacional.
Uhum.
Tem um conjunto de opções que podem ser feitas com flexibilizações, usando capital privado, e que não desmerece a Petrobras, não desqualifica a Petrobras, não tira poder da Petrobras, não tira a condição nacional de estado de empresa da Petrobras, não desqualifica o conteúdo nacional, não tira a autoridade do nosso petróleo. O petróleo é nosso, a riqueza é nossa.
Uhum.
Nós vamos explorar conforme nós achamos que devamos explorar, mesmo que usemos um parceiro privado, mas o resultado é nosso ou compartilhado conosco, segundo um contrato que nós vamos assinar de maneira ABC. Então, assim, acaba se fazendo uma discussão que tem mais um caráter ideológico.
Uhum.
E um sentimento que também aí é uma preocupação nossa. Nós hoje, e nesse debate que nós fizemos hoje, inclusive, isso é muito interessante. Ah, o tempo que o petróleo vai ser usado é grande. Embora a mudança de fonte energética, ou de matriz energética, como se chama, para poder ser usada pelo mundo, está se dando.
Uhum.
A Toyota no Japão já está programando que em 2050 ela não vai fazer carro mais com motor a combustão de energia fóssil. Então você está programando já uma conduta em relação ao uso desse combustível. Mas a poluição, todas as questões ambientais e tudo isso, elas vão determinar uma restrição cada vez maior ao uso do combustível fóssil, que é o petróleo. Então você vai ter uma restrição progressiva a esse insumo, a essa riqueza, que é menor no tempo do que o volume físico que nós vamos ter para gastá-lo até lá adiante. Então nós precisamos usar isso
enquanto é interessante, né?
Enquanto dinheiro é o dinheiro do
uhum.
dia.
Uhum.
Senão fica aquela história do cara que pegou o dinheiro, botou debaixo do colchão.
Quando a sociedade
já tinha mudado a moeda.
Tinha mudado a moeda.
O dinheiro já nem existia.
É verdade.
Então a gente fica com o discurso de que não pode gastar aquilo, porque aquilo é riqueza perene. Riqueza não é perene, riqueza é algo que você usa e faz o controle segundo o interesse de Estado.
Uhum.
Mas você não pode achar que ele é finito guardado lá embaixo.
Muito bem. Deputado Lelo Coimbra, que é do PMDB do Espírito Santo. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa. E vamos continuar certamente acompanhando aí os debates na Comissão Especial e essa mudança aí que está sendo proposta para o marco regulatório da exploração do pré-sal. Deputado, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Um abraço.
Obrigado pela audiência. Tchau. Ok, tchau, tchau. Até a participação do deputado Lelo Coimbra, ele que preside, portanto, a Comissão Especial que está aí debatendo as mudanças no marco regulatório do pré-sal portanto, aí a gente ouvindo as opiniões, né, sobre essa questão que é importante, né, um pré-sal, uma riqueza que o país tem e que, enfim, precisa se explorar, mas explorar da maneira correta. E, óbvio que os debates têm exatamente ouvindo especialistas, ouvindo a sociedade civil, ouvindo o governo, ouvindo a própria Petrobras, né, na ideia de se ter um debate maduro a esse respeito, que é uma coisa realmente muito importante. Muito bem, agora nesse bloco vamos encerrar com música, porque nós vamos ouvir Acrylic on Canvas, uma música aí do disco Legião Urbana 2. Muito bacana essa canção, hein? É uma letra que, na minha opinião, me lembra demais Arthur Bispo do Rosário. No final eu explico por quê. Vai lá.
É saudade então. Copiei do que não aconteceu, as cores que escolhi entre as tintas que inventei, misturei com a promessa que nós dois nunca fizemos de um dia sermos.
Assim, não foi desse jeito.
Tá aí, Legião Urbana, é essa belíssima canção Acrylic on Canvas, né? Acrílico sobre tela, para a gente, né, traduzir o nome aí, o Renato Russo pôs o nome da canção em inglês. E é interessante porque eu falei do Bispo do Rosário, porque a música, quando ele fala, né, que fez, enfim, né, cortou pedaços da cama para fazer o cavalete, a tela, enfim, né, usando pedaços de lençol e tal, eu me lembrei demais do trabalho do Bispo do Rosário, né? Quem não se lembra que o Arthur Bispo do Rosário, boa parte do trabalho que ele fazia era justamente rasgando pedaços de roupa de cama, de lençol e etc., fazendo as suas esculturas a partir dessas coisas que ele conseguia no instituto onde ele ficou internado, né? Porque lembrando que o Bispo do Rosário foi um artista brasileiro dado como louco. Então, ele era internado no seu manicômio ali e fazia suas peças a partir disso. E essa letra me lembra demais, demais o trabalho do Bispo do Rosário. É bem interessante. Renato Russo, que tinha toda essa vivência de arte, né? Então é muito bacana a gente ver o trabalho do Legião, e essa música é muito emblemática, essa música Acrylic on Canvas, ou Acrílico sobre Tela. E a gente agora vai para o intervalo, volta já já.
Feijoada completa.